Nobre presidente, senadora Anamélia, que preside essa sessão, caros colegas, os jornais estampam uma notícia que é, indubitavelmente, motivo de orgulho e celebração. A arrecadação de tributos federais alcançou 82,3 bilhões de reais em março deste ano, com crescimento real de 10% em relação a 2011. No acumulado do ano, já foram arrecadados quase que 257 bilhões, somente nos três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. A cifra é prova inequívoca do crescimento contínuo da atividade econômica no Brasil, sendo este motivo, inclusive, de comemoração. No entanto, em outra análise, esta é a imagem perfeita da senha arrecadadora e centralizadora da União, que penaliza empreendedores com uma carga tributária imobilizadora, além de deixar estados e municípios dependentes financeiramente da benevolência do Executivo Federal. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, mostra em seu endereço na internet que a arrecadação tributária dos estados brasileiros, em fevereiro deste ano, os números de março ainda não estão compilados, foi de aproximadamente 30 bilhões de reais. Somente em fevereiro. Ou melhor, em fevereiro, 30 bilhões de reais. Quer dizer, todos os 27 estados e o Distrito Federal conseguiram somar no mês de fevereiro em torno de 30 bilhões de reais. A União sozinha, no mês de março, a União sozinha foi para quase 83 bilhões de reais, mais que dobrou, somando todos os 27 estados e mais o Distrito Federal. O somatório dos 27 estados e o Distrito Federal, composto pelo ICMS, PVA, taxas e outros tributos. Para garantirmos a perfeita comparação, no mesmo período foram os impostos federais, foram os impostos federais que geraram 72 bilhões de reais, 140% a mais. É como eu expliquei antes, 140% a mais do que a União somente no mês e somando todos os estados do Brasil. Ao somarmos as duas arrecadações de fevereiro, estadual e federal, temos 102 bilhões de reais. Ora, a dedução é cristalina, incluindo dessa conta os impostos municipais, 70% da arrecadação total fica com a União. É fato que deste percentual são abatidos ainda os repasses constitucionais, entre eles o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Contudo, não podemos afastar a real necessidade de repensarmos o Pacto Federativo. E, aliás, nas últimas semanas tem sido assunto de todo dia, assunto da pauta, uma martelação toda hora, o novo Pacto Federativo, temos que repensar indexador, temos que repensar algumas coisas, principalmente com essa questão da unificação do ICMS, em que o governo federal vem impondo aos estados e, na verdade, conseguiu, conseguiu a maioria, implantou em que essa ferramenta que é dos estados seja unificada e não tem o direito dos estados fazerem a sua política de maior interesse de acordo com as vocações regionais. A União veio e impôs isso, como quem diz, os estados têm que fazer dessa forma e a União não mexeu na parte dela. Quer dizer, fica preservado o que a União detém. As consequências do atual modelo são nefastas. Temos aqui em Brasília uma verdadeira romaria de governadores, prefeitos e, na verdade, todos de chapéu na mão, em busca de recursos para as obras essenciais para o desenvolvimento de nossas cidades. É o que vem ocorrendo, que isto briga o governo federal, como detém essa arrecadação centralizadora, faz com que os estados, os municípios, os governadores, os prefeitos, tenham que vir fazer uma verdadeira romaria, ou via sacra, vir para cá, etc. e tal, e ficar. E quando consegue, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, e quando consegue, os programas que existem, consegue com municípios, consegue com o estado, consegue aqui ou acolá, há a contrapartida, evidentemente, dos municípios, principalmente, mesmo com os estados, e há os municípios fazendo levantamento, de acordo com a confederação, que só de contrapartida, quando participam em programas dos governos, chega a representar praticamente que um terço dos seus recursos que eles têm para investimento. Ou um terço que eles... Não, um terço dos recursos da sua arrecadação. Quer dizer, é a manutenção dos programas, é a participação. E aí começa com o SAMU, com saúde, com segurança, com mais isso, com mais aquilo, com as questões básicas, com a educação e assim por diante. Obras indispensáveis para nosso crescimento não apenas dependem dos recursos federais, como são mesmo executados pela União. O anúncio feito anteontem, nessa semana, pela presidente Rousseff, de investimentos da ordem de 32 bilhões de mobilidade urbana nas grandes cidades, exemplifica a situação. Não há questionamento acerca da importância da ação, de forma alguma, mas sim do ente executor. Pergunto, não seria melhor se os próprios estados e municípios beneficiados tivessem a capacidade de fazer os investimentos necessários, definindo suas prioridades de aplicação e fazendo a gestão das obras, mesmo dentro do campo da mobilidade, se fossem eles mesmos realizarem do que nós fazemos à distância? Reside neste ponto o princípio da descentralização administrativa e tributária, que dá autonomia e permite a maximização de benefícios com minimização de custos. Caberia à União, papel regulador, normatizador, formulador de políticas nacionais e atuação em obras e programas integradores entre os estados. Essa grande saída, sem dúvida alguma, ainda mais num país, continente como o nosso. Estamos, contudo, na contramão dessa via de desenvolvimento, que entendo obrigatória. A votação desta semana no plenário, que foi ontem, anteontem, e todo o processo de aprovação do projeto da Resolução 72, já prova disso. Com a intenção declarada de dar fim à chamada Guerra dos Portos e incentivar a indústria nacional, quebramos o equilíbrio entre os entes federados, buscando um caminho que, acima de tudo, aprofundará diferenças regionais, privilegiando os grandes centros produtores e de consumo. Sem, não há a menor dúvida, foram fechadas as portas de negociação que poderiam alcançar um caminho alternativo ou, por outra, que mitigasse o impacto negativo na economia dos estados afetados. Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, entre outros, foram violentamente e abruptamente atropelados. Vão ter que refazer todos os seus programas a partir de janeiro. E as próprias empresas que gastaram, se estabeleceram, vão ter que rever seus planos. Vão ter que rever porque fizeram projetos, aprovaram os projetos do BNDES, inclusive, com recursos do governo federal. Programas para devolver o dinheiro em 5, 6, 8 anos, 10 anos. E aí vão ter que rever. São programas, não é um programa anual, é plurianual. Vou para a conclusão, não é, presidente. Então, não há de ser nada, não há de ser nada, viu? Sofregamente, com muito sacrifício, juntaremos, eu diria até, apesar de tudo isso, nós não podemos parar. Não podemos cruzar os braços. E por isso que digo, não há de ser nada. Sofregamente, com muito sacrifício, juntaremos nossos cacos e buscaremos alternativas. Nosso compromisso é não parar. Lutar permanentemente pelo desenvolvimento, pela justiça social, pelo bem comum. Mas as lições deixadas por esse doloroso processo não devem ser relegadas ao relento, ao esquecimento. uma ampla e participativa discussão sobre o novo Pacto Federativo ganha urgência ainda maior. Passa pelo modelo de distribuição dos fundos constitucionais, dos royalties do petróleo, a dívida dos estados com a União, ou seja, também dos municípios, a garantia da autonomia dos entes e de nossa federação. As decisões provenientes desse processo não podem tardar. Este deve ser nosso compromisso, nossa maior missão e inescapável, sem dúvida alguma. Essas são, nobre presidente Anamélia e caros colegas, as reflexões que não podia deixar de trazer na tarde de hoje aos colegas para meditarmos, para pensarmos, para refletirmos em torno desse tema que hoje está, de um certo modo, deixando palpitante, deixando inquietante os estados brasileiros e também os municípios. Acho que é o momento de nós travarmos o debate e encontrarmos alternativas. Muito obrigado.